Olá pessoal, eu sou Camila Kamimura, gerente de produtos do Microsoft Azure aqui no Brasil, e hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como ganhar dinheiro com a plataforma Azure. Primeira dica é vamos escutar primeiro o que o cliente tem para falar e propor a nossa solução depois. Acho que na Microsoft, tradicionalmente, a gente sempre falou de software, né? Então a gente sempre abordou o que está na ponta do iceberg, mas tem muita coisa ainda por baixo. E quando a gente fala de Azure, a gente começa a entrar no mundo de infraestrutura. Então, a gente começa a entrar nas decisões de infraestrutura, de escolha de plataforma que o cliente vai fazer. Então, a gente também começa a entrar em discussões que a gente normalmente não entraria, como, por exemplo, compra de servidor, ciclo de refresh do hardware, se o parque de máquinas está ocioso ou não. Qual é a arquitetura de aplicações que o seu cliente está usando? Se vale a pena manter essas aplicações dentro de casa? Isso vai custar mais caro ou não? Qual é o ROI que se tem com uma infraestrutura física versus a infraestrutura na nuvem? E aí, com isso, entendendo a necessidade do seu cliente, entendendo os ciclos de renovação de máquina e de desenvolvimento de projetos, você começa a entender o ciclo de vida do seu cliente também. Então, você começa a entender como ele consome infraestrutura de TI, como e para que ele vai utilizar tudo isso. E a partir daí, você consegue propor soluções mais completas, mais sofisticadas, consegue acompanhar o ciclo dele de deploy e consumo desses serviços. E a partir daí, você também começa a identificar novas oportunidades de negócio, novos projetos que vão surgir, necessidade de aumentar essa infraestrutura, eventualmente necessidade de reduzir e otimizar essa infraestrutura para reduzir custo e liberar verba para outros projetos, por exemplo. Então você consegue ter uma proposta mais proativa, você consegue ter uma postura mais proativa ao abordar o seu cliente com novas ideias e novas propostas de negócio. Segunda coisa é que a gente precisa vender Azure sem dizer Azure. Nenhum cliente está comprando o Azure pura e simplesmente porque achou legal ou porque a marca é bacana. Todo cliente compra a nuvem pensando em utilizar para alguma coisa. Então a gente tem vários cenários em que essa plataforma passa a ser útil. Por exemplo, hospedagem de websites, fazer storage, archiving e backup, hospedar ou às vezes estender ambientes on-premise utilizando SAP, Oracle, IBM também, que são plataformas já suportadas dentro do Azure, ambientes open source, Big Data, BI, Analytics, Disaster Recovery, enfim, tem uma porção de cenários que a gente consegue identificar e que toda empresa certamente vai ter pelo menos um desses cenários em que ela tem uma dor que precisa ser resolvida, seja modernização de infraestrutura, seja otimização de custo, seja ganhar eficiência operacional, e com isso você consegue entregar uma solução mais completa, você consegue entregar essa solução numa plataforma mais econômica, escalável e flexível, e você consegue gerar consumo desse cliente, que volta na minha dica número um, que é identificar o ciclo de consumo e identificar novas oportunidades vindas a partir daí. A dica número 3 é: toda vez que a gente fala de nuvem, algumas perguntas difíceis aparecem, sejam elas mais técnicas, sejam as preocupações relacionadas à segurança ou à privacidade de dados. Então, do que a gente adiar essa conversa com o cliente, é melhor a gente trazer essa conversa logo para o início. Então, tira da frente todas as dúvidas que o cliente tem, todas as inseguranças que ele pode ter em relação a ir para a nuvem, de repente alguns obstáculos que ele identifica dentro do próprio ambiente. Por exemplo, como ele passa a usar nuvem, considerando que ele já tem uma infraestrutura on-premise, seja dentro de casa, seja num ambiente de hospedagem contratado com algum provedor, seja em colocation em algum data center no Brasil. Então você já consegue mostrar para ele que o Azure é uma plataforma que se integra nativamente com uma série de ambientes, seja ele dentro da casa do cliente, seja ele num outro provedor, seja de nuvem, seja de data center tradicional, de infraestrutura tradicional. Então, o Azure ele foi concebido como uma plataforma única que consegue se conectar e conversar com todos esses ambientes sem que haja necessidade de grandes migrações, de recodificação de aplicações, de reconfiguração de determinados sistemas. Então, o Azure ele é quase que uma extensão natural do data center para fazer transbordo de capacidade, para oferecer mais recursos e, eventualmente, colocar novos projetos mais adequados e que precisam de flexibilidade, de escalabilidade dentro da nuvem. E nesse sentido, como que se lida com sistemas legados, né? Então, eu falei na camada de infraestrutura, o Azure já está preparado para se conectar com infraestruturas tradicionais. Quando a gente fala da camada de aplicação, de banco de dados, como que o Azure se conecta, então, com esses ambientes? Acho que o primeiro cenário a gente pode falar de ambiente de dev, teste, homologação. Então, se você tem aplicações legadas que você quer levar para a nuvem e que eventualmente exijam algum esforço de adaptação, de adequação, você pode subir um ambiente dentro do Azure para trabalhar com desenvolvimento e homologar essa sua aplicação para ir para a nuvem, ou às vezes para fazer o upgrade do sistema operacional ou upgrade de versão do software que você está utilizando. Como, por exemplo, o Windows Server 2003, que o fim do suporte acontece em breve. Então, você pode criar um ambiente de teste para trabalhar com as suas aplicações legadas, prepará-las para migrar para o Windows Server 2012, ainda que seja o Windows Server on-premise, e você, depois que trabalhou nesse projeto, entregou a sua aplicação já preparada para o novo sistema operacional, você pode desligar esse ambiente, então você não tem custos com infraestrutura nem com licença de software. Mesma coisa quando a gente fala de outros sistemas que não são Microsoft, né? Por exemplo, vários softwares de content management, várias linguagens de programação, bancos de dados, sejam eles Microsoft, sejam eles open source, ou sejam eles de terceiros, você pode utilizar todos esses ambientes dentro de uma plataforma só, administrando em uma plataforma só, e conseguindo assim ganhar em custo, ganhar em eficiência e ter visibilidade de todo o seu ambiente, toda a sua infraestrutura dentro de um produto só. Quando a gente fala de cloud, inevitável, não falar de segurança. É o primeiro, normalmente é o primeiro ponto que as pessoas perguntam. Cloud é tão seguro quanto você, parceiro, ou você, cliente, quer que ele seja. Por definição, a oferta é estruturada e ela é desenhada para atender a vários requisitos de segurança, inclusive certificações e boas práticas internacionais do mercado. Então, o Azure ele é certificado na ISO 2700 da Cloud Security Alliance, relacionado à segurança dos dados propriamente, a segurança física, a maneira como se acessa o data center, o ambiente físico em que esses dados estão armazenados. E é o primeiro cloud do mundo certificado na ISO 27018, relacionado à privacidade dos dados. Ou seja, a maneira como esses dados são armazenados, não só fisicamente, né, mas logicamente, como esses dados são guardados, como esses dados são destruídos, como se lida com requisições de acesso de governos, por exemplo. Então, essa ISO ela é auditada anualmente e ela oferece esse selo de garantia de privacidade dos dados. E, de novo, o Azure é o único cloud hoje no mercado que tem essa certificação. Além disso, dentro do Azure Trust Center, que a URL está aparecendo no slide que vocês estão vendo, tem uma porção de outros certificados disponíveis para vocês consultarem a qualquer momento, como PCI, HIPAA, SOC e outras certificações que a plataforma tem, para ajudar vocês a endereçarem essas questões de segurança junto aos seus clientes. Por que que eu falei que o cloud é seguro, quanto você quer que seja? A gente tem que lembrar que o Azure, ele é a infraestrutura no qual o seu sistema está rodando. A segurança de dados, ela é baseada no processo, na maneira como você implementa a sua aplicação, em que portas você deixa abertas ou vulneráveis para determinados vazamentos de dados. Então, o cloud, ele é só uma parte, né? Ele é um compromisso da Microsoft em que, do nosso lado, dentro dos nossos data centers, a segurança é garantida. Você, parceiro, você, cliente, também precisa garantir que a sua camada de aplicação, a maneira como você opera esse ambiente, a maneira como você faz changes dentro desse ambiente, são seguras também e seguem essas mesmas boas práticas para você ter o nível máximo de segurança dentro da nuvem. Dica número 4, especificamente para parceiros, pouca gente conhece a história, né, o fundamento sólido que a Microsoft tem com nuvem, com data centers. Apesar do Azure ser uma oferta relativamente recente, nova, eu acho, o produto tem menos de 4 anos no mercado, a história da Microsoft com data centers começou há quase 25 anos atrás, com o primeiro data center para provimento de serviços internos. Posteriormente, isso foi expandido para ofertas como MSN, Hotmail, que todo mundo conhece, todo mundo já usou. E aí, em cima dessa base, em cima dessa experiência, né, dessa expertise que a Microsoft tem, a gente foi desenvolvendo os nossos data centers ao longo dos anos, foi certificando, foi adicionando camadas de segurança, foi criando times para administrar isso, criando boas práticas, inclusive para exportar para outras empresas. E aí, com isso, a gente chegou finalmente na oferta do Microsoft Azure, em que a gente decidiu fornecer essa infraestrutura de nuvem para o mercado, para que nossos clientes também possam utilizar a mesma infraestrutura que hoje a Microsoft usa para serviços como Skype, Outlook.com e outros que vocês conhecem. Outro ponto importante, que é um pilar bastante forte na Microsoft, é o investimento nessa infraestrutura. Então, hoje são 16 regiões no mundo, por região eu não quero dizer data center, né? Cada região pode ser composta por mais de um data center. Foram mais de US$ 1 bilhão investidos nessa geoexpansão no último ano e ela vai continuar. Então, aguardem que novas localidades no mundo e eventualmente até no Brasil vão surgir com o caminhar do tempo. E aí, como eu falei, né, essa experiência da Microsoft com a nuvem não é recente. Trouxe aqui alguns números para vocês conhecerem. A robustez da plataforma Azure hoje. Então, todos esses serviços que vocês estão vendo aqui, como o Bing, o Office 365, Skype, Outlook.com, OneDrive, mais um monte de outros da Microsoft, inclusive a Xbox Live aqui no Brasil e no mundo todo, esses serviços já rodam nos mesmos data centers em que roda o Azure. Então, quando a gente fala de computação em escala, não tenho nenhuma preocupação de que o Azure escala sim, porque hoje ele já é responsável, né? E ele é a plataforma oficial de todos esses serviços que vocês estão vendo. Então, de fato, a gente já tem bilhões de usuários, né, no mundo inteiro. A gente tem números bastante importantes, a gente tem escalabilidade para atender esses serviços que crescem a cada dia. Então, imagine você ou seu cliente poderem contar com essa infraestrutura também, com a classe Enterprise, tecnologia de ponta que a gente aplica nos próprios serviços da Microsoft, à sua disposição também, e a um custo muito acessível. Também gostaria de mostrar para vocês que um recurso importante, especialmente para os clientes corporativos, é o nosso posicionamento de mercado. Então, eu trouxe o quadrante mágico do Gartner, de IaaS, em que hoje o Azure é o único provedor de nuvem no mesmo quadrante que a Amazon, que é bastante conhecida no mercado e é uma das plataformas também mais usadas de nuvem. Então, hoje a Microsoft tem a liderança junto com a Amazon nesse quadrante. E além disso, o que é um grande diferencial para a gente, até pela amplitude do nosso portfólio de produtos e softwares, a gente também é líder em outros três quadrantes relacionados à cloud virtualização. Então, esse primeiro que eu mostrei é o Cloud Infrastructure as a Service. A gente é líder também no Enterprise Application Platform as a Service, então estamos aí já falando de PaaS e não só infraestrutura. A gente é líder no quadrante de Cloud Storage, de armazenamento para nuvem, otimizado para nuvem. E a gente tem produtos no quadrante de virtualização para processador x86, então somos líderes também. E além disso, se a gente considerar outras tecnologias que não relacionadas à nuvem, a Microsoft é líder em 16 outros quadrantes. Então, se isso é um ponto importante, né, ter o endosso de alguém do mercado, de alguém reconhecido no mercado como Gartner, se o seu cliente está acostumado a consumir esse tipo de relatório de informação, essa pode ser uma carta na manga para você conseguir mostrar o compromisso da Microsoft e o avanço da Microsoft ao longo dos últimos anos. E a dica número 5 é que vocês aproveitem os modelos de licenciamento e os recursos disponíveis para conseguir vender mais. Hoje, no Brasil, existem três modelos básicos para compra de Azure: pagamento por uso, que você entra no site, você mesmo cria sua assinatura, você normalmente paga por cartão de crédito, mas eventualmente, se precisar, você pode trocar essa forma de pagamento para uma invoice. Continua sendo uma transação internacional, por outro lado, você não tem amarras, você não está sujeito a um contrato, a não ser os termos e condições de prestação do serviço, né, o aceite que você dá quando você faz a inscrição, mas você pode cancelar a qualquer momento, você pode aumentar ou diminuir a sua infraestrutura a qualquer momento, você pode adicionar serviços, você pode criar novas assinaturas, começar a usar, parar de usar, sempre que você quiser. Então, não existe uma amarra nesse modelo de pay-as-you-go, que a gente chama. O segundo modelo é o Open, em que você começa a comprar créditos pré-pagos para usar dentro do Azure. A vantagem desse modelo, né, ele é muito parecido com o Pay-as-you-go, como eu falei, mas ele já tem faturamento no Brasil com impostos incluídos, porque essa compra é feita através de distribuidores e revendas Microsoft. Então você pode consultar um parceiro Microsoft, um distribuidor ou uma revenda oficial para comprar créditos pré-pagos e administrar esses créditos. Então você pode o tempo todo colocar créditos para controlar melhor o seu gasto e garantir que você está recolhendo todos os impostos devidos no uso desse serviço internacional. Por último, o Enterprise Agreement é o modelo para clientes maiores, normalmente. São compromissos que não envolvem só Azure, envolvem outros produtos da Microsoft. São contratos já de médio e longo prazo. Você tem determinadas condições ali, exige inclusive um mínimo de compromisso, né? Um mínimo de compra para que você tenha esse modelo contratual. É também faturado no Brasil, com impostos incluídos, em reais, então você também consegue ter um controle maior de custos. Por outro lado, em troca desse compromisso, a Microsoft te dá mais vantagens, seja em descontos, seja em promoções. A gente tem uma porção de ofertas de deployment em que, ao fazer um compromisso de Azure, você conta com uma verba adicional para que, um parceiro ou um prestador de serviço seu faça a gestão desse serviço, implemente esse serviço ou migre a sua infraestrutura para dentro do Azure. E com isso, né, em troca do compromisso maior, você tem mais vantagens também. Então, não existe modelo certo e errado, qual é o melhor modelo? Não existe uma resposta para isso. Depende de qual é o seu objetivo, depende do que você pretende com a nuvem. Se você está testando, provavelmente você vai querer diminuir o seu risco nesses primeiros passos, então é melhor você optar ou pelo pagamento por uso ou por open. Se você já tem uma operação que você precisa manter a continuidade dela, é melhor que você garanta um contrato de longo prazo, até para ter um relacionamento mais próximo com a Microsoft, ter uma cobertura de recursos, de apoio, seja técnico, seja comercial, seja de parceiros, para desenvolver o seu projeto. E para quem ainda não tem a conta no Azure e não começou a testar, são US$ 200 grátis para você testar qualquer serviço do Azure em qualquer parte do mundo. É só entrar em azure.microsoft.com e criar a sua conta. Começa a usar agora, começa a testar. Só conhecendo bem o produto, conhecendo o portal, você vai conseguir levar essa mensagem com eficiência para o seu cliente, né? Você vai conseguir vender melhor um produto que você conhece. Então aproveita que é de graça entrar, é só fazer o seu cadastro e você já vai ter acesso a todas as funcionalidades e começar a testar a plataforma. Essas eram as 5 dicas para você fazer mais negócio com a Azure. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.